Teve uma cela que eu peguei, que eu cheguei a 35 presos dentro. Quando eu cheguei, depois de um mês que eu mudei de cela, eu fiquei numa cela que tinha 35, tudo provisório.
E essa cela de 35 cabiam quantos?
Umas 24, porque tinha 12 camas, então cada cama poderia dormir duas.
O depoimento é da jovem Camila, como prefere ser chamada, que tem 22 anos e foi presa aos 20 por tráfico, enquanto tentava entrar com droga ao visitar o marido no presídio masculino. Ficou provisoriamente na penitenciária por 5 meses, aguardando o julgamento. E nesse tempo, pôde conhecer alguns dos problemas do cárcere. E entre as dificuldades, ela destaca os maus tratos e a superlotação.
O fato de ter muita gente, você acaba dormindo no chão, porque ele só te dá uma coberta. Ou você se enrola, você dorme no chão gelado, entendeu? E o tratamento lá é muito ruim, é ignorância, eles tratam a gente como se a gente fosse lixo, o fato da gente estar ali. E aí você fica muito constrangida, porque mesmo que você tenha errado, não tem necessidade de você ser tratada desse jeito.
O relato de Camila comprova o crescimento no número de presas no país. De acordo com o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias do Departamento Penitenciário Nacional, houve um aumento de cerca de 450% em 16 anos, alcançando um total de 42 mil mulheres privadas de liberdade em 2016. O crescimento é ainda mais alarmante quando comparado com os países com as maiores populações carcerárias femininas: Estados Unidos, China e Rússia. No país norte-americano, por exemplo, o aumento no mesmo período foi de 16%. Na China, chegou a 105%. E na Rússia, houve uma redução de 2%. De acordo com a pesquisadora Maria Clara Dávila, do programa Justiça Sem Muros, do Instituto Trabalho, Terra e Cidadania, vários fatores levam a esse aumento, entre eles, a falta de atuação do poder público para liberar pessoas que já terminaram de cumprir a pena, e as prisões provisórias, que ainda aguardam julgamento. Segundo o estudo, cerca de 45% dessas mulheres estão nessa condição e ainda aguardam sentença. Mas no Amazonas, o percentual de presas provisórias ultrapassa 80%. Então, a pesquisadora analisa e faz sugestões.
O encarceramento não está funcionando como uma política de sistema de justiça criminal e de segurança pública. Modificar leis que contribuem consideravelmente para que esse encarceramento seja promovido, como a lei de drogas, e aplicar, não só mudar leis, como aplicar as que já existem. Todas essas legislações já existentes já garantem que tem pessoas que estão lá que não deveriam estar. E o que, na verdade, pesquisas têm mostrado continuamente é como a prisão não funciona como uma medida eficiente de segurança pública.
E o crescimento no número de presas leva a outro problema, a superlotação. Enquanto a população de internas chega a 42 mil, as vagas no sistema prisional para elas ficam em torno de 27 mil. Segundo a coordenadora de promoção da cidadania do Ministério da Justiça, Mara Fregapani, que colaborou com a pesquisa, para cada vaga no sistema, há 2 mulheres no espaço. Mas ela justifica.
A gente percebe que tem entrado mais mulheres do que tem saído. Isso afeta diretamente em uma série de políticas. A gente não consegue acompanhar esse crescimento de mais pessoas entrando do que saindo. Por que que eu digo que a gente não consegue acompanhar? Porque significam que a gente tem que ter mais vagas para essas pessoas ficarem custodiadas. Quando a gente constrói mais vagas, eu preciso ter mais servidores, mais serviço. Eu tenho que ter mais oferta de trabalho, oferta de educação, oferta de saúde. Então, é um número de serviços penais que vão junto com a construção de uma unidade prisional.
A coordenadora também afirma que o recente indulto de Dia das Mães, assinado pelo presidente Michel Temer, e que abrange gestantes, transexuais e indígenas, poderia liberar a maior parte das presas. Mas lembra que os casos são analisados individualmente pela Defensoria Pública e pelo Poder Judiciário, o que pode demorar algum tempo. Acompanhe na próxima reportagem da série Mulheres no Cárcere como é a vida de presas gestantes ou que têm filhos pequenos. Com produção de Joana Lima e sonoplastia de Messias Melo, da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares. Imagine passar os primeiros meses de vida atrás das grades. Essa é a realidade que muitos bebês recém-nascidos precisam enfrentar para ficar com as mães que foram presas. Foi o que aconteceu com Gleice e o filho dela. A jovem foi presa provisoriamente em junho de 2008 por tráfico, quando o bebê tinha apenas 4 meses. Nesse período, Gleice ficou esperando o julgamento na ala das gestantes e detentas com filhos pequenos. Quando a criança completou 6 meses, ficou aos cuidados da avó. A moça conta que no tempo em que ficou na prisão, viu o filho apenas 3 vezes. Hoje, sentenciada a uma pena de 1 ano e 11 meses, avalia.
Eu não sei se seria o certo, mas assim, lá não é lugar para criança, lá não é lugar para bebê. Eu acho que tinha que ter um espaço só voltado para elas, para as crianças, entendeu? Lá era decoradinho, era pintadinho. Quando eu entrei, eu achei que eu tava entrando numa crechezinha, sabe? Tudo arrumadinho, só que a gente sabe que não é. A roupa não tinha lugar adequado para secar, a gente lavava a roupa, descia com a roupa, pendia nos varal lá no pátio. Era suscetível a qualquer tipo de doença de pele, a criança, né? Porque ele é recém-nascido, é sensível. Se uma criança pegasse uma doença respiratória, a dificuldade que ia ser para tratar.
A diretora da Associação de Familiares dos Internos e Internas do Sistema Prisional do Distrito Federal e Entorno, Darlana Godoy, critica a falta de estrutura para atender mulheres e o encarceramento de mães com filhos pequenos. De acordo com o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias do Departamento Penitenciário Nacional, apenas 16% dos estabelecimentos têm celas para gestantes e somente 14% têm berçário. Segundo Darlana, o preconceito contra essas mulheres é ainda maior. Ela também questiona o futuro das crianças que crescem em meio a essa realidade.
Quando essa criança entrar 18 e for presa, vai poder descontar esses 2 anos que ela ficou presa com a mãe? Sim, aí ela pega uma pena lá de 6 anos com só 4, né? Porque já ficou presa quando era bebê, né? Enquanto os altos tribunais cada vez mais apontam para essa questão do desencarceramento, especialmente, né, das mulheres, você vê nas primeiras instâncias um recrudescimento desse sistema.
E uma dessas decisões mencionadas por Darlana Godoy é o habeas corpus coletivo aprovado pelo Supremo Tribunal Federal para substituir a prisão preventiva por domiciliar para presas que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência. Para a professora da Universidade Mackenzie, Bruna Angotti, que estuda presídios femininos, as prisões provisórias deveriam ser mantidas apenas em casos extremos e medidas alternativas deveriam ser aplicadas nos demais casos. De acordo com o Código de Processo Penal, a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a substituição por outra medida cautelar. Como isso não acontece, a pesquisadora explica que o encarceramento feminino aumenta a cada dia. Mas, para ela, a decisão do Supremo surge como uma esperança de cumprimento da lei.
O HC coletivo voltado para todas as mulheres mães presas provisórias, mães de crianças de até 12 anos gestantes e foi estendido pelo ministro para as adolescentes, tem saído dados de que mais de 3 mil mulheres já saíram e pela previsão do DPEM pode atingir mais até 15 mil mulheres. Então essa sim está sendo uma medida que, ressalto, feita para que a lei seja cumprida, não traz nenhuma novidade a não ser a obrigatoriedade de cumprimento da lei.
Acompanhe na próxima reportagem da série Mulheres no Cárcere relatos de preconceito contra as ex-detentas e como elas tentam retomar a vida após cumprirem suas penas. Com produção de Joana Lima e sonoplastia de Messias Melo, da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares.
No dos erros a gente sempre tira uma coisa boa, que eu tirei. Hoje, talvez, se eu não tivesse passado por tudo o que eu passei, eu acho que eu não seria a mulher forte que eu sou hoje. Eu não teria tanto aquele pulso firme. Ou talvez, se eu não tivesse passado pelo sofrimento que eu passei, hoje eu poderia estar envolvida com a criminalidade. Tenho um filho de 14 anos, ele me visitou. Ele tinha 4 anos na época. Ele perguntava, mamãe, mas por que a senhora tá aqui? Hoje ele sabe. Eu já fui presa, eu explico, eu ensino, eu falo, eu digo, não faça isso pra você não ter que ir ficar no lugar onde eu fiquei.
Essa é a resposta de Gleice quando perguntada sobre a lição que tirou do tempo em que ficou presa. Mãe de 2 filhos, sendo que um deles ficou com ela no presídio dos 4 aos 6 meses, a jovem conta que quando ganhou a liberdade, o sentimento que tomava conta era uma mistura de alegria e medo do que iria encontrar pela frente.
Tem muito preconceito, ainda mais assim, pra mulher. Pro homem, tipo assim, é comum. Agora assim, eu vou dizer assim, nossa, aquela mulher ali foi presa. Nossa, se é uma coisa, será que ela fez o quê? Ela matou alguém? Não. Às vezes cometeu um crime comum, mas assim, já é taxado pela sociedade como errado, como isso, como aquilo. Então assim, eu sofri muito preconceito até pra emprego. Assim, eu tive que esperar pra conseguir um emprego. Tinha que ser uma pechada muito boa, uma pessoa muito compreensível pra entender que você é uma ex-presidiária, mas ele te aceitou para trabalhar. Caso contrário, é porta na cara.
Atualmente, Gleice trabalha como empregada doméstica, mas esconde dos patrões o passado. Segundo ela, se descobrirem, a demissão pode acontecer. A mulher reclama da falta de apoio para a reinserção. Quem também teve dificuldades em encontrar o emprego foi Camila, como prefere ser chamada. Para ela, o trabalho de manicure e cabeleireira, mesmo sem carteira assinada, foi a saída para uma fonte de renda. Condenada por tráfico porque tentou entrar no presídio com droga ao visitar o marido, a jovem conta que, ao ser solta, sofreu muito preconceito.
Quando eu saio, eu nem saio de casa por causa da vergonha de ter sido presa. Então, algumas das pessoas que me conheciam me julgaram muito. É tanto que muitos pararam de falar comigo. E os que ficou mais foi família, mais próximo.
E você conseguiu trabalhar depois que você saiu?
Fichado a gente não consegue. Eu trabalho pra mim mesmo, trabalho com unha, cabelo.
A situação incerta e a falta de perspectiva angustiam essas mulheres. E assim como elas, outras tantas que estão ou passaram pelo sistema prisional sofrem. O Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias do Departamento Penitenciário Nacional revela que, por causa desse contexto e também devido a outros fatores, como o abandono da família, as chances de uma mulher presa se suicidar são até 20 vezes maiores que as de uma mulher do lado de fora. A coordenadora de promoção da cidadania do Ministério da Justiça, Mara Fregapani, destaca que é preciso que uma rede de proteção atue, não apenas dentro da penitenciária, mas também quando a detenta ganhar a liberdade.
Eventualmente a família também tem um preconceito, porque afinal, poxa, a mulher cometendo um crime sendo presa é uma dupla punição. Então a gente também precisa olhar para essa mulher saindo da unidade prisional. 75% das mulheres têm pelo menos um filho. Se essa mulher está presa, e normalmente o pai, ele também está preso, você pode imaginar que essas crianças estão desamparadas. Então, para tentar também cortar um pouco esse ciclo vicioso de reincidências, a gente precisa que na saída dessa mulher, a rede de proteção social faça um acolhimento dessa família.
A rede de proteção a que Mara se refere envolve órgãos que podem facilitar a busca por um emprego e profissionais como assistentes sociais, psicólogos e educadores. Mas, enquanto esse apoio não se concretiza na maior parte dos casos, elas vão buscando, por conta própria, restabelecer a vida e deixar aquela realidade para trás. Mesmo com as dificuldades e o medo, Camila tem uma certeza: a de que não quer voltar nunca mais para lá.
Para mim é um absurdo a realidade do ser humano chegar a ser um lixo, a pior experiência do mundo.
Com produção de Joana Lima e sonoplastia de Messias Melo, da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares.